Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Arthur Antunes.
Bruno Urbanavícios.
Vinícius Schiavini.
Livecat.
Premieres.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças!
E com as participações de Arthur Antunes.
Oi, tô aqui dando os palpites.
Bruno Urbanavícius.
Apesar de tudo muito leve.
E Livecat.
Eu acho que o Bruno não subiu na balança hoje.
E nós temos os filmes que serão lançados no dia 24 de outubro de 2019. Nós vamos analisá-los e aí ao final também teremos o quadro do Assista Sem Medo, cada um indica um filme. Os filmes de 24 de outubro de 2019 são Alex Câmera 10, A Maratona de Brittany, Downton Abbey, o filme, Luta de Classes, Os Três Infernais e Zumbilândia, Atire Duas Vezes.
Começando com Alex Câmera 10, o diretor é o Caê Serur Pereira. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2017. E assim, né? Vamos colocar ele aqui também como o filme Bola na Trave da semana.
Por que não altera o placar?
Esse filme aqui vai falar do Alex.
É quase bom?
Não, é porque... É futebol.
Não, peraí. Então ele de futebol...
Os meus são mais ou menos.
É quase bom, então.
Não. É futebol. Por ser futebol, então ele é bola na trave. Da mesma maneira que um filme uruguaio, por melhor que seja, ele vai ser um filme meio de câncer. Porque é do Uruguai. São categorias que a gente fez. É porque todo filme uruguaio, de alguma maneira, tem dinheiro brasileiro envolvido. Então o filme uruguaio é o filme mendicância. Meu, já teve filme que teve a capacidade de ter um diretor brasileiro, produção brasileira, e ele ser todo falado em espanhol, contando um documentário contando coisas do Uruguai. O extremo da preguiça foi esse.
Ah, sei lá, de repente Montevideo não tinha, né? Não sei, porque sei lá, o Uruguai é uma dádiva de Montevideo.
Bom, falando do filme aqui em questão, nós estamos falando aqui do Alex, né, que jogou no Palmeiras, jogou no Curitiba, aliás, ele terminou a carreira dele no Curitiba, ele jogou no Cruzeiro, na Seleção Brasileira e jogou no... É Fenerbahçe o nome do filme?
É o Fenerbahçe, lá da Turquia.
Isso, ele ficou o quê? 6, 7 anos lá naquele lugar? Bom, então, esse filme aqui é um documentário, tá, e ele vai pegar ali do finalzinho de 2012... que foi quando ele saiu lá do time da Turquia, até 2014, quando ele pendurou as chuteiras, né, e ele estava jogando no Coritiba, né. Além disso, lógico, ele vai falar da carreira dele, vai ter aquele monte de ex-jogadores, quem tá no elenco? O Branco, o Zico, o Marcos do Palmeiras, todo o pessoal que, vamos dizer assim, jogou ali do lado dele, né, falando dele, dando opinião e tudo mais, e ainda tem como bônus, né, uma viagem pra Turquia, que mostra que lá na Turquia ele é praticamente idolatrado, né, o Alex?
Não, o Fenerbahçe fez uma estátua em homenagem a ele, sim, com cabeção e tudo.
Sim, tem, inclusive essa estátua é mostrada no filme, várias vezes. E o Alex tem uma curiosidade, que uma das coisas que a Natália, com 4 anos, falou, tá simplesmente passando um jogo e ela virou pra mim e perguntou: o Alex tá jogando? E eu falei, tá. E ela virou pra mim e falou: o Alex é um gato, né?
Não, não é. Dá licença.
Então, mas acho que ela ouviu alguém falando isso. E ela só repetiu. Bom, de qualquer maneira, né? É um filme pra quem curte futebol e, mais do que isso, curte o Alex. Beleza?
É, mas ele ainda tá na ESPN, será? Ele tinha virado comentarista.
Ah, não sei. Não acompanhei a ESPN.
Ah, porque também fica meio difícil saber agora, porque recentemente teve o Passaralho lá na ESPN, né? Então...
Vamos ao próximo filme?
Demorou.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
O próximo filme é A Maratona de Brittany. O diretor é o Paul Dons Colaiso. Aliás, o primeiro filme dele. No elenco nós temos Gillian Bell, Pat Darragh, Michaela Watkins, Kate Arrington, Leo Ray O'Howery. Esse filme aqui, veja bem, ele está registrado como uma comédia, mas ele ganhou o Festival de Sundance como drama, tá? Esse é o nível. É uma produção norte-americana de 2019. Primeiro explicar que esse filme é baseado numa história real. E essa história é a história da amiga do diretor, sabe? Que justamente a menina chamava Brittany, ela tinha 27 anos, ela tinha problema com álcool, era um dos mais graves, má alimentação, a saúde dela estava péssima, ela estava acima do peso, ela tinha trocentos problemas. E ela precisava tratar desses problemas um a um. E ela resolveu, vamos dizer assim, ela resolveu se preparar para uma maratona. E essa preparação que ela fez para a maratona, que foi a Maratona de Nova York, fez com que ela fosse mudando várias das atitudes delas do dia a dia. Né? E esse filme, ele retrata exatamente isso. Né? A Gillian Bell faz o papel da Brittany, né? E a história é exatamente essa. É ela se preparando para a Maratona de Nova York. Só que assim, né? Como eu disse, o filme é que veio para o Brasil como uma comédia. Então ele é assim, é uma comédia com toques de drama, porque a história dela é dramática. Mas
é a dramédia.
Sim, dentro da história dela, lógico, né? Dentro do filme vai ter algumas coisas ali que você, evidentemente, vai dar risada, né? Que tem umas partes que são de comédia, assim. Agora, o que tem de bacana nesse filme? O que tem de bacana é, primeiro, a preparação da atriz. Ela perdeu 18 quilos durante a gravação do filme. Você vê isso no filme.
Caraca!
Sim. E detalhe, por que ela perdeu 18 quilos durante a gravação?
Porque não sabe... Ela... Desculpa, mas eu tenho que falar porque ela não lembra o diretor.
Não, porque ela realmente se preparou pra maratona. Ela, enquanto tava fazendo o filme, paralelo à produção do filme, ela tava fazendo uma espécie de intensivão, né, que é o que a gente chama de treino planilhado. Que é mais, vamos dizer assim, chega, vamos dizer, julho, e você decide que vai correr São Silvestre. Você nunca correu, mas você quer correr São Silvestre em 6 meses. Então existem planos de treino, para quem não corre ainda, e você acompanha esses planos de treino, faz segundo a planilha, e é aquela coisa, você não vai ganhar São Silvestre, mas você vai conseguir correr os benditos 15 quilômetros. E ela fez uma coisa parecida, visando a maratona. Não, não que ela fosse correr os 42 quilômetros, mas que pelo menos ela, vamos dizer assim, estivesse em condições de correr, né, o que fosse necessário dentro do filme. Vamos dizer, fazer a maratona, vamos dizer assim, não fazer os 42, mas chegar o mais longe possível. Então ela fez esse intensivão. Por conta desse intensivão, ela perdeu esses 18 quilos. Então ela começa o filme acima do peso, e quando chega no final do filme, ela tá com o físico de alguém que realmente vai conseguir correr a maratona. Outra curiosidade é que as filmagens das cenas finais foram feitas na Maratona de Nova York, entendeu? Então as cenas finais do filme são cenas reais, pode-se dizer assim. Porque ela realmente tá correndo a maratona. Então, por essas...
Filmou em um dia só? É um
trabalho, não,
eu acredito que é grande.
Não. As cenas finais. Cenas finais.
Só chegando lá no finalzinho.
Ela não termina a maratona. O filme não precisa mostrar isso. Só precisa ela correndo, mostrar ela correndo junto com o pessoal, entendeu? Então é assim, você tem todo o filme, tudo isso foi sendo produzido e tal. E aí, vamos dizer assim, o pessoal, eles coincidiram, né, fizeram coincidir o final da produção do filme com a Maratona de Nova York, entendeu? Então eles aproveitaram a maratona para gravar essas cenas. Aí pelo menos dá um, né, aquele toque de realidade pro filme, né? E por conta dessas coisas é que o filme foi premiado lá fora, né? Evidentemente. Aí, Vinícius, quantos quilos você perdeu esse ano?
Até agora, 17.
Aí, tá vendo? Mais um e você pode correr a maratona.
Não, melhor não. Melhor não.
Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Dalton Abbey, o filme. Dalton Abbey, né? Abbey ou Abbey? Abbey.
Dalton Abbey.
Dalton Abbey, o filme. Aliás, eu pensava que era Dalton, né? Dalton, né?
É Dalton.
Dalton Abbey, o filme. O diretor é o Michael Engler. No elenco nós temos Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Max Smith, aquela uva passa, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Imelda Staunton, né? Umbrella, né? É Umbrella o nome dela, do Harry Potter?
Ai.
Não, Umbridge.
Umbridge,
não é? Isso, Umbridge, isso aí. Esse filme aqui é um drama histórico, produção do Reino Unido, de 2019. E, Vinícius, você pode falar melhor dele, porque ele é uma continuação da série.
Então, se você não assistiu a série ainda, pode ser que, né, queira assistir depois, não começa pelo filme, tá? O que eu recomendo é não comece pelo filme. O filme foi feito para agradar os fãs da série, principalmente porque a série é inglesa, mas nos Estados Unidos ela fez muito sucesso. Nos Estados Unidos ela alcançou um público muito inesperado na PBS. Então eles decidiram fazer esse filme, entrou dinheiro americano. A série é britânica, mas o filme ganhou dinheiro americano porque fez bastante sucesso nos Estados Unidos a série, então o filme é uma continuação quase que direta. A série termina em 1925, ela começa em 1910, ela começa no dia após o naufrágio do Titanic e ela termina em 25. E o filme é em 27, quando o rei George V e a esposa vão visitar Downton Abbey, porque no final da década de 1920, o rei George V, ele fez várias viagens pelo interior da Inglaterra, para conhecer o interior da Inglaterra. E ele ia pelas abadias, né? Ele ia pelos condados, e nos condados ele ia nas abadias. E Downton Abbey é a abadia de Downton. Então ele vai visitar o conde, né, que é o personagem do Hugh Bonneville. E até, por exemplo, o Jim Carter, né, que tá no elenco, ele era o Sr. Carson, que era o mordomo-chefe da mansão. No final da série, ele tinha se aposentado. Ele se aposenta no último episódio. E no trailer já mostra que vão na casa dele pedindo pra ele voltar. Se você não viu a série, você não entende por que que ele se aposentou, por que que estão chamando ele pra voltar, fica tudo... Então, é pro fã. Se você não viu a série, não vai ver o filme primeiro, porque você não vai entender metade. Agora, se você assistiu a série, você vai se deleitar, porque os trailers, tudo, já mostram que é tudo muito no clima da série, né? A série que foi criada e produzida pelo Gillian Fellows, ele escreveu e produziu o filme, então tem o dedo dele aí. O elenco tá todo de volta, todo mundo que tá vivo tá de volta, né? E tem lá o Sr. Carson, o Sr. Bates, Lady Mary, todo mundo, o Mosley, tem até o Mosley. Então, quem é fã da série, quem acompanhou a série, vai também gostar muito do filme, né? Porque é o mesmo lance, vamos dizer assim. A série teve 6 temporadas, foram 52 episódios ao todo, então dá pra dizer que esse é o 53º episódio da série, tá? E pra você que não sabe muito de história, o rei George V, ele é o avô da Rainha Elizabeth. Ele aparece feito pelo Dumbledore no filme O Discurso do Rei.
Ele repetiu o papel, então?
Qual dos Dumbledores?
O que,
dois, né?
O que ainda tá vivo.
O três. Tem três Dumbledore.
Não tem três, tem dois.
O
Gumball.
Tem o do novo filme, o jovem.
Ah, o jovem que
se foda. Eu tô
falando de Harry Potter. Não tô falando daquele negócio de, ai, Johnny Depp é legal. Tô falando de Harry Potter.
Johnny Depp não é legal.
Então, por isso que eu tô falando de Harry Potter.
Então, esse filme aqui, o modo como foi produzido e tal, eu coloquei como referência aqui foram dois, né? Sex and the City.
Sim.
Eles fizeram dois. Teve o Entourage também, que fizeram o filme.
Teve.
Que também só vai. Os normais podem até dizer, se bem que a história dos normais passa antes, né?
É uma história mais independente.
É que teve dois filmes, os normais. O segundo eu não vi, só vi o primeiro.
Eu vi os dois.
O segundo também se passa antes?
Não, o segundo é depois.
Aliás, Downton Abbey tem uma história ligeiramente engraçada, né? Que numa reunião com jornalistas, a então presidente Dilma falou que estava assistindo Downton Abbey. Aí a repórter perguntou, o que você achou da morte do personagem tal? Ela, poxa, mas eu ainda não tinha terminado essa temporada.
Aí, ó. Pelo amor de Deus.
Spoiler na cara da presidente. Isso aí que desestabiliza a economia.
Mas burra era a Dilma, né? Tá bom.
É isso, cara. O Bolsonaro aí deve ver altos programas aí, tipo Barraco de Família. Eu acho que esse é o tipo de perfil, né? Dos programas que ele assiste.
A Praça é Nossa.
Cidade Alerta é o tipo de programa que...
Brasil Urgente, que né? Brasil Urgente.
Downton Abbey é o, como foi falado, né, Entourage, Sex and the City, que são produções que você tem que ter visto a série pra entender, né, e Downton Abbey entra nisso, com a grande diferença que Downton Abbey é uma série britânica, e esse filme só tá acontecendo por causa do sucesso nos Estados Unidos, até porque a Meg Smith, a série foi encerrada, porque a Meg Smith falou que não fazia mais sentido a personagem dela estar viva. Quando a série começa, em 1910, a personagem dela já é idosa e as filhas do conde, né? O conde é o filho dela. As netas dela já estão adultas ou jovens adultas. Então, realmente não fazia mais sentido a personagem dela estar viva.
E ela tá no filme?
Tá.
Centenária, então.
Flashback? Essa é a ideia. A Condessa Viúva, como ela é chamada. Tal, assim. E, aliás, só falando entre vocês, assim, Downton Abbey é gostoso, mas tem duas coisas. Primeiro, é uma série bem novelão. Ela é bem novelão. E a segunda coisa, cada episódio tem 45 para 50 minutos, mas acontece tanta coisa, tanto personagem por episódio, que se vocês assistirem, não se espantem de fazer algum comentário tipo, nossa, estão resolvendo essa história que começou no episódio passado, aí você olha, não foi no episódio passado, foi naquele mesmo. E teve alguns atores do Downton Abbey que depois tentaram fazer série nos Estados Unidos e não deu muito certo, não. Na verdade, o único do elenco de Downton Abbey que deu certo nos Estados Unidos é o... Peraí que eu já pego o nome dele, que eu agora esqueci o nome dele, eu preciso pesquisar. Cadê o Matthew? Lista de personagens. Matthew Crowley, que é Dan Stevens. O Dan Stevens, ele fez aquela série Legion do FX, que ele é o filho do Xavier. Sim. E ele é a fera, do Bela e a Fera com a Hermione. Aí você fala, ele quase não aparece de rosto e tudo mais. Mas queira ou não, é uma produção da Disney, né?
Sim.
E ele tá no Legion. Bom, chega de falar de Downton Abbey.
Vamos pro próximo filme, então?
Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Luta de Classes. O diretor é o Michel Leclerc. No elenco nós temos Leila Beckett, Edouard Baer, Ranzi Bedia, Baya Kasmi, Yves Haidara, Cláudia Tagbo. Esse filme aqui é uma comédia, é uma produção de 2018 e ele é urbana.
Ok, o filme comunista da semana, tá ok?
Não, urbana, ele é o filme francês da semana.
Também, pode ser. Mano.
Ele é o filme francês obrigatório da semana.
Eu não sei.
Esse é o Tom.
Eu não consegui entender que a pronúncia, que a França fazia tanto filme assim, cara. Nossa.
Faz mais ainda, que não saem todos aqui.
É, não faz mais filme que a Nigéria, cara. Isso não, mano.
E graças a Deus não chega aqui também.
Não, uma pena, né? Eu devia ter mais filme nigeriano.
Bom, mas vamos lá. A história desse filme é o seguinte. Você tem o Corentin, né? É um menininho, um garotinho, sei lá, seus 10, 11 anos. E ele é filho do Paul e da Sofia. E ele tem um pequeno problema. Na escola, os amigos dele são todos brancos. Sim, esse é um problema. Todos os amigos dele são brancos. Só que, por alguns motivos, porque esse filme aqui tem muita coisa de política também, sabe, da atual política francesa, vamos dizer assim, várias crianças que são de origem, vamos dizer, as famílias são famílias de refugiados, começam a ir para a escola do menino. Então as famílias que têm condições começam a tirar os filhos de lá. Ou seja, o menino, entre aspas, vira o único branco da escola, pelo menos na sala dele. Agora, qual que é, vamos dizer assim, isso aí é o arcabouço, né? Ele é o único branco e ele só se relacionava antes com os outros meninos que também eram brancos. E nisso tudo tem uma estranheza, porque uma criança não deveria agir dessa maneira, mas ele tá agindo, né? E os pais estão estranhando, principalmente porque a mãe dele é árabe, o pai é branco, a mãe é de origem árabe. Então o menino em si não é exatamente branco. Então na cabeça dos pais está errado. Ah, detalhe, tem até um crítico que falou exatamente isso. Os pais dele, pode-se considerar, pode-se dizer que são esquerda caviar.
Entendeu? A esquerda festiva, a esquerda cirandeira.
Então eles querem dizer, né, que eles, né, são a favor de toda, toda política progressista, ao mesmo tempo que eles ficam com um pezinho atrás. Mas a melhor cena ainda é quando eles resolvem levar o menino para uma escola católica, né, para ver se tem condições. E aí eles vão, lógico, né, vão pegar a ficha dos pais, né, para ver quem nós estamos trazendo para cá, né? E o pai, ele é um cantor de rock. A mãe é advogada. Aí ela chega, não, sou advogada, assim, assim, assado. Aí o cara que tá fazendo lá a triagem fala, ó, bacana. E o senhor, ele, eu sou um cantor de rock. O senhor canta onde? Aí ele fala o nome da banda. Aí o cara fala, acho que tem um vídeo seu no YouTube. Lembrando, é uma escola católica. O vídeo que ele pega é uma música, vamos dizer assim, que a banda do cara canta uma ode a fazer amor com o Papa. Eita. Aí o cara só fecha o notebook e o pai fala, você sabe que isso não é literal, né? Isso é apenas uma metáfora. Tá? E fora os dois, né, o pai e a mãe, todos os outros personagens, eles têm um quezinho dessa questão do eu quero ser politicamente correto, mas eu não sei como me comportar. Por exemplo, a professora, né, porque tem a questão daquele monte de criança, filhos de refugiados, boa parte deles de origem muçulmana, e tem a questão da cantina, né? E que tipo de comida eles podem ou não comer. E a professora chega e fala assim, quais dessas crianças, vira para as crianças e pergunta, né? Qual de vocês que estão em situação arábica pigmentar e com propensão e tem propensão ao islamismo? Aí o cara que tá auxiliando ela grita pra molecada. Molecada, quem de vocês come carne de porco? Aí metade levanta a mão. Ele só vira pra mulher e fala, é só isso que a gente quer saber. Então o filme é todo nessa toada. Ah, a propósito, a questão do menino não é porque ele é racista, vamos dizer assim. A questão do menino é simplesmente porque ele brincava com os meninos brancos, só isso. Não tinha nada demais. Porque tinha bastante menino branco antes. Então é só uma questão de disponibilidade.
Próximo, eu acho que vai ser um filme bem legal esse filme.
Então, ele é bacana pela... primeiro, né? Do jeito que o diretor fez, que ele fez isso como comédia, né? E segundo, que é o tipo de filme que ele joga várias verdades na cara, vamos dizer assim, mas todas elas através da comédia, sabe? Então, tipo assim, vamos colocar nosso filho num colégio católico. Por quê? Ah, porque todos os outros pais estão fazendo isso também, sabe? A ideia é essa. Ah, meu filho não brinca com crianças que não são brancas. Ai, meu Deus, meu filho é racista. Não, seu filho não é racista. Não, e não é só a questão de ai, meu Deus, meu filho é racista. É ai, meu Deus, meu filho é racista, o que os meus vizinhos vão pensar.
Ah.
Porque, por exemplo, como falei, né, o casal, o cara é branco, né, a mulher é de origem árabe, portanto, pele morena, e o vizinho deles é judeu. Então a mãe é a primeira que a falar, putz, o que meu vizinho judeu vai falar de mim?
Deve ser engraçado isso aí. Geralmente, quando os franceses fazem esse tipo de situação, fica muito cômico.
Próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Os Três Infernais, direção do Rob Zombie. No elenco nós temos o Bill Moseley, a Sherry Moon Zombie, o Matthew Willig, o Sid Haig, né, aquele senhorzinho já, e esse que é o último papel dele, tanto que ele não termina o filme. O Richard Brake, né, que fez o Químico de Mandy, para quem assistiu. E participações pequenininhas do Danny Trejo, Daniel Hoboken, Clint e o Clint Howard. Esse filme é um filme de terror norte-americano de 2019. Esse filme é a terceira parte de A Casa dos Mil Corpos e O Rejeitados pelo Diabo. A pergunta que fica é como é que pode ser a terceira parte, já que Rejeitados pelo Diabo termina com a família sendo levemente fuzilada pela polícia. Então, o início desse filme vai dizer que eles foram levemente fuzilados, mas foram levados para o hospital e escaparam a tempo.
Cara, é aquele negócio aí. Cara, é aquele negócio assim, por exemplo, é só você pensar no Zé do Caixão, que o Rob Zombie certamente viu o filme do Zé do Caixão. Aí, por exemplo, o A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que termina de um jeito, mas pra começar depois o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, ele dá uma torcidinha na história lá pra mostrar que o cara sobreviveu, o Zé do Caixão personagem. Uhum. Então, sei lá, o Rob Zombie sempre teve essa coisa meio de ficção científica, filme de terror, aí é capaz de já ter assistido Zé do Caixão, bebeu na fonte e vambora.
Foi fuzilado, mas passa bem.
Tive que dar mais pra dizer pro filme.
Morreu, mas passa bem. Então,
aí a história é, eles passaram 10 anos presos, né? E depois de 10 anos, eles conseguem fugir da prisão. E, lógico, o filme vai mostrar como foi a fuga da prisão. E depois eles vão a caminho do México. E, lógico, matando todo mundo pelo caminho. Inclusive, depois que chegam no México, continuam matando. Basicamente, o filme é isso. Como eu disse, o Sid Haig, ele morreu durante as filmagens. Aí, no filme, o que eles fizeram? Ele aparece no começo do filme, e aí, durante o período em que eles estão presos, aparece como se fosse uma notícia na televisão dizendo que ele foi executado. Porque os três estão no corredor da morte, né? Que é o Bill Mosley, a Sherry Moon e o Sid Haig, a princípio, né? E aí, né, o Sid Haig aparece a notícia de que ele foi executado. E aí o Richard Brake vai, tira o Bill Mosley da prisão, né? E os dois juntos montam um plano pra tirar a Sherry Moon da prisão também, né? Inclusive, a primeira parte do filme dá lá os seus 40 e tantos minutos contando esses 10 anos do que aconteceu com eles, e depois disso a fuga, né? E estilo Rob Zombie de filme. Mas agora eu achei interessante que enquanto eles estão presos, tem sempre aquele, né, aquele pessoal que tá dando apoio, né? É criminoso, mas eu tô todo apoio. Igual a menina que se casou lá com o Charles Manson, né? E aí tem uma hora que que os repórteres estão perguntando pro pessoal na rua o que eles acham, né, do pessoal que tá preso e tal, né, dos rejeitados do diabo. E tem um cara que fala exatamente assim, que o nome do Sid Haig no filme é Capitão Spaulding, né? E aí o cara fala exatamente assim: eu acho que é tudo uma conspiração. Todo mundo sabe que o Capitão Spaulding é o mais adequado e que ele que sabe resolver os problemas do país nesse momento, tá ligado? Eu olhei e falei, meu, isso não pode ser de graça.
Você sabe de onde veio o nome Capitão Spaulding, né?
Não, não sei.
Capitão Spaulding era o personagem do Groucho Marx.
Não, não sabia.
É, Capitão Joffrey, eu não lembro, os dois Spaulding. Foi daí que o Rob Zombie tirou a ideia. Eu gosto dos outros dois filmes, né? A Casa dos Mil Corpos e Os Rejeitados pelo Diabo. Eu gosto.
Eu prefiro o segundo, mas eu gosto também dos dois.
Eu também prefiro o segundo. E era um bom final pra mim. Mas ok, tá. Fizeram o terceiro, legal, ok, né? Paciência. Eu acho o Rob Zombie um bom cineasta quando trabalha com as ideias dele. Dito isso, eu não gosto do Halloween dele, de 2007.
O Halloween dele tá como remake, tá mais ou menos como tá o remake do Brinquedo Assassino.
Pra mim tá até como o remake do Hora de Pesadelo que fizeram com o Rorschach de Fred Krueger.
Sim, também.
Sabe, é um negócio que pra mim, né?
Personagem estabelecido, você tem toda uma aura em torno desse personagem, né? E de repente fala, vamos fazer um remake, e destoa completamente o personagem, sem necessidade.
Agora, pesquisando aqui, duas coisas que eu não sabia sobre Rob Zombie. Uma delas, que ele tem um filme chamado 31, que também tem a Sherry Moon Zombie, né? Ela é a musa dele. E tem o Malcolm McDowell.
Sim, ela tem todos os filmes dele.
E outra coisa, ele faz é, participação de voz nos dois Guardiões das Galáxias.
Guardião isso eu não sabia, não.
É, tá como Navegador Ravager e no outro como Ravager que não foi visto. E ele faz voz em várias animações. Na Liga da Justiça, ele fez o Ikchulu.
Nossa, que diacho é isso?
Pois é, era um monstro marinho, mas... É, porque a ideia é... Mas o que mais me surpreendeu foi o Guardiões da Galáxia. Tipo, ele tá em filme da Marvel.
Era proibido.
Bom, James Gunn, né?
Não,
é que é mais ou menos assim, Urbana. Você monta... Você faz uma parábola, sabe? De filmes que ele poderia estar, sabe? Os filmes da Marvel estariam na parábola inversa.
Outra
coisa bacana sobre o filme é o estilo de filmagem que ele faz, né? Porque a história, isso é importante dizer também, ela se passa 10 anos depois do filme 2. O filme 2 estava situado em 78. Então esse novo tá em 88. E aquela coisa, né? A construção de época tá bem bacana. E ele ainda faz questão de colocar aquela coisa, como existe, né, uma caçada e tudo mais. Vira e mexe, ele coloca spots de TV, né? De como tá essa caçada. Então, você tem aquela filmagem feita com a cara da época. Tá bem bacana. Meu, e tem algumas coisas que ele fez pra esse filme. Meu, tem uma cena que ela tá em... Vamos dizer assim, que às vezes você tem uma cena que ela começa pelo final. Vamos dizer assim, você vê uma pessoa morta. E aí mostra um flashback de como chegou naquele momento. Ele conseguiu fazer uma cena em espiral, que é você vê o final, depois você vê o começo, depois você vê algo um pouco antes do final, algo um pouco depois do começo. E ele vai fazendo isso até chegar no meio.
Deve ser confuso pra caramba.
Tá meio uma cara de Tarantino.
Você vê, aí, vamos dizer assim, não é Tarantino, é Rob Zombie. Nada a ver, os estilos completamente... Não, brincadeira, tem muito a ver sim. Não é bem Tarantino, mas é que os dois realmente eles têm um quezinho assim, de semelhança. O que ele não tem... É a verborragia do Tarantino, mas ele tem uma outra coisa que dentro do filme, nesse filme principalmente, fica engraçado, que é, vamos dizer assim, você tem 3 minutos, digamos assim, ó, são 3 minutos, nesses 3 minutos ele não escreveu fala para os atores, e eles falam qualquer coisa, só que eles falam essa qualquer coisa dentro do personagem. Entendeu? Mas você percebe que são os atores improvisando. Então tem situações tipo que são 3 minutos exatos em que isso acontece entre dois atores. Depois tem um momento que são 2 minutos, né, entre a Sherry Moon e o Bill Moseley, que tem isso. A ponto do cara não conseguir segurar a risada, entendeu? E você vê que isso não tá no roteiro. Mas é um barato porque é aquela coisa do ator tá tão entranhado no personagem que ele consegue improvisar e sendo o personagem. E isso é bacana.
Para os fãs é uma delícia, né?
Ah, sim. E o pessoal que fica caçando referência também, sabe? Ah, aquilo ali evidentemente é uma homenagem a tal coisa, ou, né, como disse o Urbano, né, um Tarantino. Bom, e é isso. Mas, como eu falei, é um filme bacana, né? Para quem curte. Eu curto, por exemplo.
Eu curto. Então,
eu gosto. Ó, e para quem estiver interessado, já está disponível aí por vias alternativas, tá?
Mas já!
Tu vê, né?
Que coisa! Nunca imaginei.
É, porque a versão digital oficial dele foi lançada em setembro, sabe? Entonces...
Não, cara, o mundo tá mudado aí, as informações circulam com maior velocidade, então é lógico que vai ter a versão extra-oficial do filme aí.
Então, mas aí que tá, vamos dizer assim, não é uma versão extra-oficial daquela cagada gravada no cinema todo torto, com o chinês passando na sua frente.
Ou o indiano.
Ou o indiano. São versões que são gravadas de versão web, porque lá fora já foi pra streaming, entendeu?
Aham. Não, aí tem cara de pirataria a brasileira.
Então, como falei, essas versões alternativas são direto do streaming. E aqui no Dream Premiers mesmo, nas últimas semanas saíram vários filmes que a gente estava anunciando, inclusive que saiu dia 10, que foi o Morto Não Fala, que já tem disponível para baixar, porque foi lançado em streaming em maio, lá fora, né? Então é um filme que é brasileiro, então você assiste ele, você consegue baixar ele com áudio em português, mas com legenda em inglês.
Esse filme do Rob Zombie foi lançado também naquele canal de streaming de terror?
O Shudder, né? Eu não tenho certeza se foi pelo Shudder. Eu sei que ele foi lançado em streaming em setembro. Agora, por qual serviço de streaming, eu não tenho certeza. Porque normalmente eu faço uma busca que é mais ou menos assim. Eu procuro o nome do filme, título original do filme. Aí eu coloco digital, release, né, e vejo qual é a data que tem. E aí aparece assim, tal dia streaming, tal dia DVD e Blu-ray, entendeu? E às vezes a informação vem até se tem algum extra, alguma coisa assim. Então, no caso desse, apareceu streaming em setembro, entendeu?
Entendi.
Fui procurar qual era o serviço.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que é o último filme da noite, Zumbilândia, Atire Duas Vezes. O diretor é o Ruben Fleischer. No elenco nós temos Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Zoe Deutsch, Luke Wilson e participações de Bill Murray e Dan Aykroyd.
Ué?
E que no mínimo... Sim. E que no mínimo alguém passou pelo set de filmagem quando viu os dois lá parados, deu a buzinada e gritou: é, pra fazer caça-fantasma vocês não se mexem, né? Bom, esse filme aqui é um misto de comédia, terror, ação, produção norte-americana de 2019. E a história se passa 10 anos depois, né, do primeiro filme. A exemplo, né, de Três do Inferno, Os Três Infernais. É, você tem aqui também um filme que ele se passa 10 anos depois da história original. E bacana porque conseguiram trazer o quarteto original também, né? Isso ficou bem bacana. É, rasgo de história, né, os quatro, né, que são o Columbus, né, que é o Jesse Eisenberg, o Tallahassee, que é o Woody Harrelson, a Wichita, né, que é a Emma Stone, e a Little Rock, que é a Abigail Breslin, eles vão morar na Casa Branca. O filme começa com isso, né? Se alguém for assistir o trailer vai ver isso aí, isso é logo no comecinho. E só que aí eles, vamos dizer assim, eles sentem falta da época em que eles estavam na estrada, e aí eles resolvem pegar a estrada. Então assim, o filme, ele é tão bom quanto o primeiro, tá? Quem gostou do primeiro porque tinha zumbi, tem mais zumbis, tem alguns zumbis que são mais difíceis de matar também nesse filme, tá? Então teve uma variação, né? Teve um acréscimo, vamos dizer assim. Quem gostou pela comédia, a química entre os atores tá boa pra caramba, né? Então a comédia que você viu no primeiro você vai ver no segundo. Qual que é o problema? O problema é que teve o primeiro filme inteiro pra eles entenderem, principalmente as meninas, que eles ficariam melhores juntos do que separados, né? Levou o filme inteiro pra elas entenderem que eles tinham que ficar todos juntos, como se fosse uma família. E nesse filme eles esquecem isso, porque eles se separam de novo.
Só 10 anos, ninguém lembra mais. Tem que inventar alguma coisa pra dar prosseguimento à história. Se todo mundo já se entendesse de cara, ia ser meio complicado.
Eu vou ser chato, não tô empolgado com esse filme. Ainda não assisti, mas eu acho esse filme muito 2004, sabe?
Não, 2009.
Não, assim, pegada de filme 2004. Eu sei que o original foi um pouco mais novo. Porque... nessa época que todo mundo falava e era fissurado por isso, o zumbi, não sei o quê. Agora isso já dá no saco, sabe? Eu acho que tem que ser um negócio muito original, muito diferente, ao menos pra mim chamar atenção, né, nessa temática, assim. Se esse filme tivesse saído, tipo, 3 anos depois do primeiro, e não 10, teria sido melhor pra mim.
Não diga isso. Porque nós tivemos a série que não foi pra frente, que era Zumbilândia, a série.
O piloto, eu acho que... Eu vi o piloto, vazou na internet aí, eles disponibilizaram, sei lá.
Aliás, teve toda uma série de pilotos que a Amazon produziu, né? E o que desse certo, eles tocariam em frente. E o mais divulgado, vamos dizer assim, foi justamente esse de Zumbiland.
A Amazon tinha uma regra que eles lançavam os pilotos ficavam disponíveis para todo mundo assistir, e os assinantes do Prime Video podiam votar e aí dizer o que acharam dos pilotos, e os mais votados viravam série. Então, por isso que o piloto foi disponibilizado. A gente até resenhou no Fala Série.
Cara, eu vou te falar assim, que eu vi aquele piloto, eu achei que eles não deram muita chance pra ele. A maior reclamação que eu vi da galera não é com os atores. Claro que não vai ser, velho. Eu achei, sei lá, não sei o que vocês acharam na época, mas eu queria ter visto mais, sabe? Na época. Agora, hoje...
Não, nem na época. Tava muito destoado. É como se eles tivessem só dado o nome de Zumbiland e colocado o nome dos personagens os mesmos do filme. Só isso, porque eles não tinham nada a ver com os personagens.
Se falasse que eram outros personagens em outro ponto, era mais aceitável do que aquilo. Ah, nós vamos contar a história da Mary, e a Mary tá no outro canto e tá fazendo uma outra coisa, e ia ser mais aceitável do que o que eles fizeram aí, desse piloto.
Ainda assim, eu verei quando tiver disponibilizado e gratuito em alguma plataforma. Verei sim, mas eu não gastarei ingresso. Okay.
Mas uma curiosidade é que, bom, quando o filme foi lançado, a Abigail Breslin, ela já tinha concorrido a um Oscar, né, por Pequena Miss Sunshine. No decorrer dos anos, os outros três também foram indicados ao Oscar, né, sendo que a Emma Stone acabou ganhando por La La Land.
A Emma Stone ganhou duas vezes, aliás, né, quando foi anunciado melhor atriz e quando foi anunciado melhor filme.
Verdade.
Emma Stone é uma atriz que possui Oscar de melhor filme. Ah, é que ela foi...
Que fique registrando. Até hoje na minha cabeça, em vez de vir a cara do Jimmy Kimmel, vem a cara daquele cara que apresentava o Miss Universo. Na vez que eu lembro da cena. Por causa do meme.
Até porque Jimmy Kimmel ninguém merece, né?
Uhum. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme, né, que recomenda sem medo. E nós vamos em ordem desalfabética hoje. Nós vamos começar comigo. Eu vou falar de um filme de 1991. Ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e fez 190 de bilheteria. Veja só. No elenco, nós temos, olha só, Christopher Lloyd, Angelica Houston e o grande Raul Julia. E é claro que eu tô falando de Família Adams.
Só pensei que você ia falar de Street Fighter. Né?
Não, porque...
Distrair aqui por um momento.
Esse filme, né, que mostra a família Adams, que já tinha desenho animado, série e também as tirinhas. Tem Angelica Houston como a Mortícia, o Raul Julia como o Gomes, o Christopher Lloyd como o tio Fester, ou tio Funério, ou tio Chico, depende de que versão de família Adams você já viu na vida. E ainda por cima tem a Christina Ricci como Vandinha, ou Wednesday, o modelo de mulher que Liv Cat segue até hoje.
Mentira.
Você gosta de ver fogo no acampamento, vai.
Ah, isso eu gosto, mas eu, então, tipo, eu tenho um bronze muito melhor que o dela.
Ah, bom, mas até aí, né? Até aí, minha filha, o meu boneco do Weird Al dos Simpsons tem um bronze melhor que ela. A família Adams, pra quem não conhece, é uma família toda sinistra, vamos dizer, de humor negro. Eles gostam das coisas macabras, né? Então, por exemplo, ai, Gomes, ontem você me levou para jantar e o jantar tentou me comer. Ai, que jantar maravilhoso. Eles têm umas reações desse tipo, que eu acho fantástico. E no filme...
Eu lembro de uma cena específica no filme que é a Wednesday passando, a mãe lendo um livro, né? A Wednesday passa com uma faca na mão, a mãe olha e pergunta: isso é pro seu irmão? E ela: sim. A mãe dá uma suspirada, fazendo... estende a mão pra ela entregar a faca, pega a faca, e pega um machado e entrega pra menina e fala: é melhor usar isso.
E na história do filme, o Gomes e o Fester, o Funério, o Chico, eles ficam 25 anos sem se falar, e quando o Chico volta, tem alguma coisa muito estranha com o tio Chico. Parece que ele não é ele mesmo. Então, principalmente a Vandinha e o Feioso, Wednesday e Pugsley, eles decidem investigar. Os nomes Vandinha e Feioso são tão bons, principalmente Feioso.
A mãe deu o nome do filho de Feioso.
Feioso. O mordomo, que é o Tropeço, e ainda tem o Mãozinha.
E o Primo It.
É, o Primo It ainda é It, mas digo, o Mãozinha em inglês é Thing.
Ah, é dedos?
Não, é coisa.
Ah, tá.
É.
Mãozinha é coisa.
É coisa. Em português, mãozinha, que eu acho muito mais legal. E só pra constar que nos créditos aparece, tipo, Angélica Houston como Mortícia, Raul Julia como Gomes, Christopher Lloyd como Pester, Christina Ricci como Wednesday. Aí você vai passando e está assim, a mão de Christopher Hart como mãozinha. Na série dos anos 60, quem fazia o mãozinha era o ator que fazia o tropeço. E ele geralmente usava a mão direita, mas de vez em quando ele trocava de mão pra ver se alguém percebia. E uma curiosidade extra que não tem nada a ver, o tio Chico da série dos anos 60 foi o garoto do filme O Garoto do Chaplin.
Caramba.
Gente velha.
Eu lembro quando esse menino morreu de velhice. Não, eu lembro quando saiu a notícia no jornal dizendo menino que fez O Garoto de Chaplin morre de velhice.
É, 69 anos.
Então não foi de velhice.
Então, o que tava no jornal era isso, que ele tinha morrido de velhice.
E existe a Lei Coogan por causa dele, porque ele processou a mãe dele por ter pego os ganhos dele do filme O Garoto. Nossa, que coisa, né? Do Família Addams, nós vamos no Chaplin. De Street Fighter, nós vamos pro Chaplin. Então agora, Edson Oliveira, que filme você tá?
Eu vou trazer um filme dos anos 90 também, mas é de 1990.
Eu errei completamente, desculpa. Eu falei você, mas tem que ser alívio. Eu falei que é ordem desalfabética. Eu tô burro.
Tá bom. Isso. Então, é eu.
Então vamos.
Vai, Liv.
Vamos me corrigir. Liv Cat.
Eu vou indicar um filme que saiu esse ano, um original Netflix. Se chama Estrada Sem Lei, em inglês, The Highwayman. E ele conta a história dos dois Texas Rangers responsáveis por fuzilar Bonnie e Clyde. Porque Bonnie e Clyde nunca foram presos, eles foram emboscados e fuzilados. A história do filme não é uma história... É uma história sobre Bonnie e Clyde, mas ao mesmo tempo não é. É uma história sobre, digamos, a caçada a Bonnie e Clyde. Os dois personagens, os dois Texas Ranger, são o Kevin Costner, que faz o Frank Hammer, que é o principal, e o Woody Harrelson, que é o Manny Gault, que eu acho que é assim que fala, que se fala. Na época, em 1934, os Texas Ranger, eles tinham deixado de existir no Texas. E se eu não me engano, um chefe de segurança, alguma coisa desse tipo, a pedido da governadora, a primeira governadora mulher do Texas, a Ma Ferguson, ela odiava os Texas Ranger, mas como Bonnie e Clyde já estavam sendo perseguidos há muito tempo, sem sucesso de ser pego, esse cara, ele resolveu chamar o Frank Hammer, que era uma lenda entre os Texas Ranger, para rastrear Bonnie e Clyde e prender. Mas no caso, o Hammer, ele falou desde o começo que ele não ia prender, que a hora que ele encontrasse, que ele ia atirar. E foi exatamente o que ele fez. Como todo mundo sabe, e se vocês não sabem, agora estão sabendo. É um filme muito bem feito, um filme muito bom, uma reconstrução de época excelente, e mostra muito uma parte que geralmente os filmes que falam de Bonnie e Clyde ignoram, que é os resquícios da depressão americana.
Agora, corrigindo a minha indelicadeza e a minha falta de noção do alfabeto, Edson Oliveira.
Beleza. Bom, o filme que eu vou indicar é um filme de 1999, e ele foi dirigido pelo Joel Schumacher. Estou falando de 8mm, com Nicolas Cage, o Joaquin Phoenix, veja bem, James Gandolfini, o falecido, Peter Stormare e o Norman Reedus. Eu nem lembrava dele nesse filme, sinceramente. Mas a história desse filme, o Nicolas Cage, aliás, é um dos bons filmes do Nicolas Cage, tá? E um dos bons filmes do Joel Schumacher também. Que tanto um quanto o outro tem altos e baixos, né? Altos razoáveis e baixos bem baixos. O Nicolas Cage, ele interpreta o Tom Wells, né, que é um detetive particular. E aí ele é contratado por uma senhora rica, né, e é uma viúva. Que acontece o seguinte: o marido dela tinha morrido há pouco tempo, e ele tinha um cofre, né, da qual só ele tinha um segredo. Depois da morte, ela ordena, a viúva ordena a abertura do cofre e lá dentro só tem uma coisa: um rolo de filme, 8mm, justamente, em que. Vamos dizer assim, é um filme que mostra uma garota, né, uma moça, sendo torturada e morta. Então a viúva contrata o Nicolas Cage para descobrir primeiro se aquilo é real. E se realmente foi real, ela quer saber quem é a vítima, porque ela quer ajudar a família. De alguma maneira, ela quer se redimir pelo que ela considera que o marido dela foi, vamos dizer assim, culpado, né? Porque pelo que dá a entender, foi ele que encomendou o filme. Então ela quer limpar a consciência dela ajudando a família da moça. Então o Nicolas Cage, né, que é um cara casado, ele faz aquele, né, família tradicional. Então ele é bem casado, tem uma filhinha pequenininha, né, uma recém-nascida praticamente. E aí ele vai seguindo as pistas, né? Primeiro ele consegue encontrar, né, identificar a moça, chega até a mãe dela, e da mãe dela ele vai tentar descobrir o que aconteceu. E o que aconteceu foi que ela teria ido para Hollywood tentar a carreira de atriz. Né, com uma mão na frente e outra atrás, indo só com o namorado. Ele encontra o namorado preso e a menina, né, teria sumido. O rastro que ele encontra da menina leva ele até a produção de filmes pornô, mas aqueles pornô porão. Bom, e a partir daí é basicamente ele, com a ajuda do Joaquin Phoenix, porque o Joaquin Phoenix faz uma espécie de livreiro, né, numa livraria pornô também, e como ele conhece todo o submundo, o Nicolas Cage meio que subcontrata ele pra ajudar, né, como guia dentro do mundo pornográfico de Hollywood. E basicamente é o Nicolas Cage, né, descobrindo a verdade sobre a menina e depois indo atrás de vingança, né, que é o melhor sentimento de todos.
É um filme pornô ou é um filme snuff?
Nenhum dos dois, é um filme de trailer.
Não, eu tô falando o filme
da menina?
O 8mm, o da menina.
O da menina é um snuff.
É um snuff, né?
Uhum. Sim.
Olha, que eu confesso que eu fiquei aliviado, porque por um instante eu pensei que o Edson ia recomendar o Batman e Robin.
Exagera também.
Não, é um puta de um filme. Não Batman e Robin.
E uma curiosidade, o 8mm é mais um dos filmes que eu vi no cinema. E uma curiosidade é que eu acabei indo assistir Matrix por causa de 8mm. Pra ver como eram outros tempos. Na capa da revista 7, tinha uma foto do Nicolas Cage e um anúncio do filme 8mm. E eu comprei a revista por causa disso. Dentro da revista tinha uma matéria de 3 ou 4 páginas falando de Matrix. Isso antes do lançamento. Sim. Aí quando eu vi o anúncio da pré-estreia de Matrix, eu fui assistir porque tinha visto numa revista 7 que eu comprei por causa do Nicolas Cage.
Nicolas Cage te apresentou a este incrível filme chamado Matrix.
Exatamente.
Ben Affleck fez isso? Não fez.
Ah, nunca que o Ben Affleck ia fazer isso.
Não, não ia.
Mas sabe quem o Ben Affleck me apresentou? O Liv Schreiber.
Puta, também não ajudou muito.
Ô, Ray Donovan, pô, como não? Que eu fui assistir um filme dele chamado Fantasmas, que da noite pro dia toda a população de uma cidade desaparece, né? E isso é causado por fantasmas. Na verdade, o título não faz sentido, porque alguma coisa faz as pessoas desaparecerem. Mas eu falo desse filme numa outra indicação.
Bruno Urbana Vícios. Bruno, é nessa hora que você fala.
Bom, é que o mudo do microfone estava ligado aqui, que foi isso que aconteceu. Bom, eu recomendo o Bacurau de Kleber Mendonça Filho. Brincadeira, Schiavini, brincadeira. Vou recomendar um documentário que eu assisti recentemente no Now, chamado Marcelo Yuca no Caminho das Setas. Eu achei duas datas sobre ele aí, de 2011 e 2012, tal, dirigido pela Daniela Breutmann, que conta um pouco da história lá, faz um pouco do retrospecto do Marcelo Yuca, que foi o baterista, líder, letrista, sei lá, ideólogo do Rapa, pelo menos até o momento lá, que tinha uns 34 anos, foi lá por 2001, né, que ele tomou uns 7 tiros, sei lá, 9 tiros numa tentativa de assalto lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ele ficou paraplégico, sofrendo de dores provavelmente piores que as dores do parto de uma mulher, né, e tal, que daí ele teve que correr atrás de fisioterapia e tal, e daí entrou numa rota de colisão lá com o restante da banda, que ele acabou acabou saindo, até porque daí tinha a questão da ciumeira, a questão de direitos autorais e tal, porque ele não tava mais fazendo coisa direito, aí porque ele tinha que tratar das dores dele. Ele chegou até a mexer com coisa de meditação e yoga por causa disso, porque só os remédios não adiantavam muito pra a situação dele e tal. E uma coisa que dá pra anotar nesse documentário é que ele não se deixou entregar o ódio, sei lá, o ressentimento por ele ter... por ele ter ficado paraplégico por conta da violência urbana, que ele continuou dando palestras, inclusive em penitenciárias, assim, em cárcere, no meio dos detentos e tal. Então, assim, aquilo que ele tinha, sei lá, na teoria, depois ele acabou aplicando na prática e tal. Fala um pouco da música, do Rapa também, daquela outra banda que fez aquele sub-Rapa chamado Furto. Aqui eu não vou entrar nos méritos musicais aí, porque eu acho que, sei lá, não era... nem o Rapa, nem muito menos o Furto era exatamente perfeito. Perfeito não era, assim, tinha muitos problemas. Então, eu acho que assim, o Yuka, ativista, sei lá, político de certa forma, porque foi afiliado ao PSOL e chegou a concorrer na chapa do Marcelo Freixo à prefeitura do Rio de Janeiro. Acho que foi em 2016, sei lá. Então, aí depois, por causa das dores, das sequelas aí desse negócio, ele acabou morrendo no início desse ano agora, 2019. E tal, depois de sofrer AVC e tudo mais aí. Então, assim, é um documentário que serve pra contar essa história de ativismo, de como ele continuou lutando por causas sociais, mesmo depois de tudo que ele passou. Mostrava um pouco da vida dele e tal, na casa adaptada e tal, ele na fisioterapia, ele nas palestras e tal, e mostrando também o lado dele e o lado do Rapa, na questão da saída do grupo. Então é isso, sei lá, eu achei interessante o documentário, aí por isso eu recomendo pra vocês aí, dá pra assistir sem medo, Marcelo Yuka no Caminho das Setas. É isso aí.
Muito bem. Arthur Antunes.
Bom, eu pensei muito aqui no filme que eu ia recomendar, e eu acredito que eu vou recomendar talvez um filme que não tem no Netflix aí, mas eu não sei se vocês teriam interesse, até talvez o público, e por isso que eu vou recomendar, que é a minha animação longa-metragem favorita, que é dirigida lá pelo diretor Mamoru Hosoda, diretor japonês aí, que tá perigando ser um dos mais influentes aí, junto com o Makoto Shinkai ultimamente. O filme dele que eu vou recomendar é o Wolf Children. É um filme meio de fantástico, assim, se passa no Japão, de uma garota que se apaixona por um cara na faculdade, e aí ela descobre que o cara é um lobisomem. E aí essa história vai passando, ela fica com esse cara, ela tem filhos com ele, e um belo dia ele morre. E aí os filhos que ela tem com ele são lobisomens também. O interessante desse filme é que ele colocou uma perspectiva pra mim que eu nunca tinha parado pra pensar tão forte desse jeito, que é a responsabilidade da maternidade que ele tem, assim, e de como você tem que encarar as decisões que os seus filhos tomam. Porque, primeiro, eu não tenho nem pretendo ter filhos, e também eu acredito que eu nunca vou poder ser mãe, né? Que eu acho que é diferente de ser pai, assim, na função, porque fica grave esse tipo de coisa. Embora eu acredito que todos os dois têm que cuidar da prole. Mas nesse caso, como o pai das crianças morreram, ela tem que cuidar. E aí, como eles são crianças e eles se transformam em lobos como o pai, que eles podem tanto ter uma forma aqui de lobisomem, mas eles também podem virar totalmente em lobo. E aí ela não quer revelar isso para a sociedade e ela desiste de toda a vida que ela tem na cidade para ir para o interior, assim. E aí é um filme muito bonito que ela acompanha os dois filhos que ela tem e as decisões que cada um deles toma da vida. Tem um dos filhos que quer ser mais lobo e tem um outro filho que quer ser mais pessoa, assim. Ele usa esse aspecto fantástico e essa ambientação inusitada também, que ele vai para um Japão rural, né? Depois da introdução do filme, assim. E é um filme muito lindo, a condução de roteiro excepcional, assim, que eu já adorava os filmes do Mamoru Hosoda até então, que ele começou dirigindo Dragon Ball Z, dirigiu um filme de Digimon e tal, e depois ele começou a ser bem visto nesse meio para fazer os próprios filmes, e para mim o auge dele foi esse filme. Então eu recomendo aí, tem no Netflix, chama Crianças Lobo. Se você procurar Wolf Children também encontra.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.